Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo.
Duas horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina a partir de Washington, D.C. O som hoje é cargo do Bill Andrade, a realização é do Jaime Faria. A Ana Guedes vai apresentar as notícias e eu sou o Márcio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Aqui nos Estados Unidos, o vice-presidente Jerry Vance deu hoje início, aqui na cidade de Washington, à Conferência de Ação Política Conservadora. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores da Guiné-Bissau diz que a greve que entrou no seu terceiro dia tem uma adesão superior a 70%. Analista político e jornalista moçambicano Luís Nhachote diz que Venâncio Mondlane deve ser integrado nas negociações que o governo de Moçambique faz para travar manifestações. Hamas entrega corpos de reféns a Israel e diz que vai libertar outros no sábado e a França retira as suas últimas tropas da Costa do Marfim. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão está disponível em voaportugues.com, assim como as nossas notícias em texto, áudio e vídeo que estão no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para estar a escrever voaportugues. Temos um canal no WhatsApp, mas para já as notícias com Ana Guedes.
Os corpos de quatro israelitas mantidos reféns em Gaza foram hoje devolvidos a Israel pelo grupo Hamas. Centenas de pessoas reuniram-se na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, onde o Hamas entregou quatro caixões pretos à Cruz Vermelha. Os corpos eram de um bebê de 9 meses, o irmão de 4 anos e a mãe das duas crianças e ainda de um homem de 83 anos de idade. Antes de transferir os quatro caixões para a Cruz Vermelha, o Hamas expôs os mesmos no palco, no local de entrega, juntamente com bandeiras e cartazes, e num deles acusava-se o primeiro-ministro israelita Netanyahu de ser um criminoso de guerra e dizia que foram os ataques aéreos israelitas que mataram os reféns. No sábado, 6 reféns serão libertados em troca de mais de centenas de palestinianos detidos pelas forças israelitas em Gaza durante da guerra. O Israel e o Hamas estão no processo da implementação da primeira fase de um cessar-fogo, que começou a 19 de janeiro. As negociações sobre a segunda fase estão previstas para começar esta semana. O responsável do Hamas disse à agência France Press que os restantes reféns poderão ser libertados juntos durante a próxima fase da trégua. A Costa do Marfim assumiu oficialmente o controle da última base militar francesa quando a maioria das forças francesas partiu deste país da África Ocidental. Cerca de 80 militares franceses vão, contudo, continuar no país para aconselhar e treinar os militares da Costa do Marfim. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs hoje sanções ao ministro do governo rondês e a um membro sénior de um grupo armado pelo seu alegado papel no conflito no leste da República Democrática do Congo, de acordo com o comunicado. O Tesouro disse que o ministro de Estado da Integração Regional do Ruanda, James Kabarebe, estava a ser visado porque é fundamental pôr o apoio do Ruanda ao grupo militante M23, que disse ser responsável pelos abusos dos direitos humanos no Congo. Foi também visado Lawrence Kanyuka Kingston, membro sénior e porta-voz do M23 e da Congo River Alliance e duas empresas que controla na Grã-Bretanha e em França. A junta militar no poder no Níger poderá manter-se no poder durante pelo menos mais 5 anos, caso for aceito um plano apresentado hoje que não impede os generais governantes do país de se candidatarem a qualquer eleição futura. O chefe da junta, o general Abdurrahman Tiani, aliás, que terá a palavra final sobre a proposta, proclamou a apresentação da carta como um novo começo para o país. O Irão executou pelo menos 975 pessoas no ano passado, no que foi descrito como uma horrível escalada no uso da pena capital por dois grupos de defesa dos direitos humanos. O número representa um aumento de 17% em relação às 834 execuções registadas em 2023, segundo um relatório. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse hoje que vai propor reforma constitucional destinada a proteger ainda mais a soberania nacional do México, depois dos Estados Unidos terem designado várias organizações criminosas mexicanas como organizações terroristas. Os Estados Unidos designaram quarta-feira o cartel de Sinaloa e outros cartéis da droga mexicanos como organizações terroristas globais, um movimento que surge no momento em que aumenta as preocupações entre autoridades mexicanas de que o presidente americano possa estar a preparar terreno para ação militar unilateral dentro do México. Os meios de comunicação sociais estatais norte-coreanos criticaram hoje os Estados Unidos por um acordo nuclear com a Austrália no início da década até à década de 2030. Líderes conservadores, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e políticos da Argentina, Grã-Bretanha, Polónia e Itália, estão entre os dirigentes que vão discursar numa reunião de três dias dos conservadores nos arredores de Washington, que hoje arrancou. O vice-presidente americano, J.D. Vance, discursou na conferência, defendeu as conversações com a Rússia, afirmando que não se pode alcançar a paz na Ucrânia sem falar com Moscovo.
E assim foram as notícias com Ana Guedes. Vamos continuar para o espaço de reportagem. Uma semana depois da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe ter adotado o programa do governo de Américo Ramos, com o apoio de deputados de Ação Democrática Independente, que é o partido ADI, a direção do partido liderado pelo antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada veio ao público demarcar-se do programa do executivo. O partido ADI diz que não foi ouvido, apesar da maioria dos membros do executivo pertencerem a ele, e que é com base bastante estranheza e estupefação que vem assistindo a efusivas manifestações de alegria e contentamento por, supostamente, o programa do atual governo de iniciativa presidencial ter sido aprovado com a maioria dos votos, incluindo da maioria dos deputados do ADI. Em entrevista à Voz da América, há momentos, o presidente da ADI e antigo primeiro-ministro Patrício Trovoada lembra que o programa do governo foi adotado, mas não é da ADI.
Estamos numa fase muito, muito particular, muito inédita, digamos assim, da nossa democracia, em que, num regime semipresidencial de pendor parlamentar, um presidente da República escolhe um militante do partido para formar governo, sem obedecer à escolha do partido, o primeiro da indigitação do partido que venceu as eleições. Bom, isso não existe num sistema como o nosso. Bom, é evidente que esse militante e um grupo de militantes que tomaram essas posições estão numa luta política, mediática, para dizer que tem alguma legitimidade, mas a legitimidade é dada pela direção eleita do partido. Estamos a assistir um pouco a esse exercício, com muitas mentiras, quando se diz que o programa do governo foi apresentado ao partido. Não é verdade, não é verdade, mas enfim, é triste funcionar na política assim, mas há pessoas que entendem que a política é mesmo isso. Por conseguinte, na direção do partido, as coisas são muito simples. Não ter sido indigitado Américo Ramos pelo partido não é um governo do ADI. No decorrer das próximas semanas, dos próximos meses, alguma clarificação também será feita a nível do ADI, nomeadamente através da realização de um congresso em que nós teremos que tomar posição em relação a esse grupo de militantes que resolveram associar-se ao Presidente da República nessa iniciativa. Bom, e tranquilamente, a direção do partido, sob a minha presidência, iremos convocar um congresso e aí veremos como é que o ADI irá evoluir. Aquilo que os deputados irão fazer, o momento alto, eu diria, será a discussão do orçamento. Não é? Porque também esse governo tem o hábito teimoso de dizer que é um governo de continuidade. Então, não sei porquê que então há um governo de continuidade nessas condições todas, não é?
Não vê possibilidade de divisão da ADI neste momento, em que a direção poderá ser uma coisa e os 30 deputados, ou a maioria deles, ser outra. Por exemplo, e aprovar o orçamento do governo?
Tudo é possível na política.
Na política. Né?
Agora, divisão no Parlamento não quer dizer divisão no eleitorado, não é?
Uhum.
Ou nas mesmas proporções, não é? Tudo isso é tranquilo. Eu quero dizer uma coisa. Na política é preciso clareza, e clareza implica coragem, não é? Os golpes existem na política. O que é preciso é irmos até o final do jogo, não é? E o final do jogo, muitas vezes, e felizmente é assim mesmo em democracia, é o voto, não é? Voto no Congresso, voto nas próximas eleições, e aí as coisas ficam clarificadas. O que eu lamento é que se dá um golpe palaciano e depois pretende-se afirmar que é um governo de partido e pretende-se afirmar que é a continuidade. Então por que isso tudo aconteceu se é continuidade?
Era Patrício Trovoada, entrevistado aqui na Voz da América pelo meu colega Álvaro Ruggiero Andrade. O Álvaro volta à antena, mas para já vamos a Moçambique. Este país vai continuar dependente do apoio do Ruanda para manter a estabilidade na província de Cabo Delgado, isto de ataques insurgentes nos próximos anos, apesar de vigorosos apelos da República Democrática do Congo para colocar Ruanda na lista negra por apoiar o movimento rebelde M23, dizem assim analistas entrevistados por André Catueira.
As tensões entre Kinshasa e Kigali intensificaram-se em finais de janeiro, após a tomada de Goma, no leste da RDC, por rebeldes do movimento M23, apoiados por tropas do Ruanda, que em simultâneo combatem insurgentes islâmicos no norte de Moçambique. A investigadora Liazat Bonat observa que as fileiras dos insurgentes em Cabo Delgado eram compostos maioritariamente por adolescentes no início do conflito.
E todos aqueles abusos, aquele campo de fueda, aqueles miúdos que foram mortos nos irados torturados, todos eram basicamente adolescentes.
Anota Liazat Bonat, realçando que os estrategas dos insurgentes em Cabo Delgado tinham vindo da RDC e que podiam ter ligações com os rebeldes. Zema, analista político, observa que a tensão entre Kinshasa e Kigali não vai afetar Maputo, dado o acordo bilateral com o regime de Paulo Kagame, e que atualmente Moçambique depende de Ruanda para a estabilidade de Cabo Delgado.
Ficou claro que nós não temos condições de unilateralmente ultrapassar este crime transnacional. Nós já tivemos aqui, para além de Ruanda, as forças da SADEC, que por questões logísticas acabaram se retirando. Então, por essas alturas, também descurar a parceria com Ruanda para responder a esse desafio de terrorismo, eu penso que poderá ter efeitos bastante negativos para o contexto moçambicano.
Observe que Moçambique ainda vai levar tempo para conseguir dar resposta aos ataques dos insurgentes que ameaçam um projeto bilionário de gás natural em Palma.
O sensato é reforçar as nossas capacidades em termos de capacidade técnica, em termos de homens, em termos de meios e logística para, pelo menos dentro do território moçambicano, serem as nossas forças a garantir a segurança de pessoas e bens para resolver este problema de terrorismo em Cabo Delgado.
Falou-vos André Catueira para a Voz da América.
Obrigado, André. Nós continuamos aqui em Washington com esta emissão. O analista político e jornalista moçambicano Luís Inhaxote diz que Venâncio Mondlane deve ser integrado nas negociações que o governo de Moçambique faz para travar manifestações que destroem infraestruturas em várias partes do país. O argumento dos manifestantes, a maioria jovens, é forçar o governo de Maputo a melhorar as condições de vida, e este movimento, recordamos, teve início quando Mondlane convocou o levantamento reivindicando vitória nas eleições presidenciais de outubro. Luís Inhaxote fala de um cenário de desordem.
Nós estamos diante de uma situação que eu descrevo de desobediência civil, porque a questão das manifestações pós-eleitorais, da questão eleitoral, esta já foi ultrapassada. Nós estamos a verificar fenómenos novos e os sinais nos indicam que trata-se de desobediência, porque em cada, um pouco por cada região, o que estamos a ver, sobretudo na província de Gaza, é que cada um decide, cada população de um certo ponto decide sobre as medidas que vai tomar. Então não há um comando institucional ou pessoal que possa travar isto. Então o que a gente está a ver é que desde que regressou o candidato que era suportado pelo Podemos, Venâncio Mondlane, é que como não vem sendo incluído na mesa esta tentativa que o governo cessante e o atual governo está a fazer com outros grupos da oposição, é que para que se surta o efeito desejado, tudo indica que tem que se incluir o próximo ano para que o país tenha a normalidade que se precisa.
Luís, nós já voltamos ao Venâncio Mondlane. Neste momento houve certa redução de alguns preços, nomeadamente combustíveis. Algumas pessoas dizem que são medidas cosméticas que não vão ter impacto, enquanto que os outros alinhados ao Partido no Poder dizem que faz parte de uma sensibilidade que o governo tem em relação ao sofrimento das pessoas. No dia a dia, estas medidas, o que é que a população diz?
A população está a olhar com expectativa e com algum ceticismo a estas medidas governamentais, porque elas são acompanhadas, eu diria, por comunicados paralelos, ou que são feitos por antecedência. Essa questão, por exemplo, da supressão do IVA, do Imposto sobre Valor Acrescentado nos produtos de primeira necessidade, foram anunciadas dias antes pelos comunicados que o Venâncio Mondlane veicula. O governo faz isto formalmente, não é? Que tem a legitimidade para o fazer. Então as pessoas estão a fazer uma analogia de as decisões do governo tão pouco atrasadas em relação a quem diz que tem legitimidade popular. Nós vemos isto, por exemplo, no dia a dia. As pessoas querem comprar, por exemplo, material de construção, estão a recusar comprar ao preço que as cimenteiras dizem que é razoável em função para a produção do cimento, por exemplo. E eles estão a dizer que não vão comprar esse preço, porque este preço foi determinado pelo aquele que se autoproclama de presidente do povo. Então, nós estamos numa situação aqui de dois comandos, um institucional e um paralelo, e que este paralelo também tomou as dimensões de ter muitos microcomandos e cada um vai fazendo aquilo que quer fazer.
Neste momento, aliás, ainda esta semana, o presidente Daniel Chapo voltou a reunir com os partidos políticos, mas não esteve lá presente o Venâncio Mondlane, que também tem as suas divergências com o partido Podemos. Esta tentativa de resolver os problemas que todo mundo sabe que partiu da convocação, da convocatória feita pelo Venâncio Mondlane para que as pessoas manifestassem, para que as pessoas exigissem os seus direitos, mas sem o Venâncio Mondlane, o que é que pode resultar?
Alguém tem que descer do pedestal. Alguém que tem poder tem que descer do pedestal, porque nós estamos numa situação clara de desobediência civil e não, com uma notificação clara de vazio de poder. E estar a ignorar este fenómeno, que continua a ser um fenómeno de massas, que é o Venâncio Mondlane, não parece ser uma solução inteligente. Chamar outros partidos extraparlamentares, nenhum daqueles membros que vão àquelas reuniões, como o Souf Mohamed, como o Salvador Forquilha, tem a legitimidade popular, por exemplo, que tem Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane tornou-se num paradigma de fazer política em Moçambique, em que nos lugares onde ele tem passado, nos rallies que ele tem feito um pouco, desde que ele voltou para Tete, um pouco por Gaza, mostra que é nele quem muitos depositam, ele é o repositório das reivindicações, sobretudo. Não de um projeto político ou eleitoral, mas reivindicam, tem nele um repositório daquele que pode ampliar os seus problemas sociais em Moçambique. Então, não faz sentido, perante isto, que isto é visível, quando o Venâncio para, há paralisações totais da economia, das atividades normais, sociais, escolares, e temos um Venâncio a parar tudo isto. Este Venâncio tem que ser chamado à mesa. Eu acho que, como dizia no meu primeiro comentário, alguém tem que descer do pedestal e deixar a soberba e a arrogância e dizer que, olha, temos que falar com o Venâncio. Eu acho que isto é um facto que a realidade não nos deixa desmentir. Tanto mais é que, por exemplo, nota-se que se acontecer alguma coisa ao Venâncio, muito rapidamente, uma coisa má, por exemplo, muito rapidamente, o país é capaz de entrar logo numa espiral de violência.
Jornalista moçambicano Luís Nhaxote, em conversa conosco no programa Washington Fora de Horas. Esta conversa também pode ser acompanhada no YouTube e Facebook da Voz da América, bastando para tal escrever VOA Português. Uma breve nota sobre Angola. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio conversou com o ministro das Relações Exteriores deste país, T.D. António, nesta quarta-feira, sobre o papel de Luanda no processo que visa encontrar um fim pacífico para o conflito no leste da República Democrática do Congo. Também notícias da Guiné-Bissau. O presidente do Sindicato Nacional de Professores daquele país, Domingos de Carvalho, diz que a greve que entrou no seu terceiro dia tem uma adesão superior a 70% nos últimos três dias. Na terça-feira, Domingos de Carvalho apontou para uma adesão de cerca de 85% em todas as escolas públicas do país. No dia a seguir, disse que a paralisação mobilizou cerca de 72% a 73% e hoje registrou-se na onda de 72%. A oscilação prende-se com o facto de alguns professores retomarem as aulas entre quarta-feira e hoje, talvez, disse ele, com receio das represálias do patronato. Domingos de Carvalho assinalou que, se por um lado a greve teve uma adesão significativa, por outro o governo continua a não atender às reivindicações do sindicato e que vai motivar uma terceira vaga de paralisação de aulas no presente ano letivo. Washington DC, Voz da América. Notícias aqui dos Estados Unidos. O vice-presidente Jerry Vance deu início hoje aqui em Washington à Conferência de Ação Política Conservadora CPAC, que decorre até o sábado dia 22, em que usará de palavra também o presidente Donald Trump. O encontro reúne os principais líderes conservadores dos Estados Unidos, Argentina, Grã-Bretanha, Polónia e Itália. Novamente, Álvaro Gerandrate.
A Europa está à beira da paz, disse o vice-presidente americano J.D. Vance numa entrevista hoje durante a abertura da Conferência de Ação Política Conservadora, dando crédito à iniciativa de Donald Trump de pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia. Seria preciso um estadista inteligente para descobrir estas coisas, disse Vance, acrescentando que temos isso na Casa Branca. O vice-presidente afirmou acreditar que realmente estamos à beira da paz na Europa pela primeira vez em 3 anos, porque temos a liderança do Salão Oval. Fim de citação. Na entrevista, o vice-presidente defendeu a decisão de Donald Trump de manter negociações com a Rússia e perguntou como é que se vai acabar com a guerra se não se falar com a Rússia. No encontro que começou hoje em Washington, estão previstas discussões ainda nesta quinta-feira sobre criptomoedas e paz no Médio Oriente. Haverá também um painel com familiares de reféns mantidos em Gaza. Quanto aos oradores, além do vice-presidente J.D. Vance, vão intervir ainda hoje o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, a ex-primeira-ministra britânica Liz Truss, o diretor político do gabinete do primeiro-ministro húngaro Balázs Orbán, o líder do partido espanhol de extrema-direita Vox, Santiago Abascal, o deputado britânico Nigel Farage e o ex-primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki. Até ao fim da conferência, deverão intervir também o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, o presidente argentino Javier Milei e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. No sábado, último dia da conferência, o presidente Donald Trump irá discursar.
No Malawi, o presidente do Parlamento suspendeu 5 deputados de participarem nos debates. Isto depois de se ter instalado o caos quando os legisladores acusaram o presidente Lázaro Chakwera de mentir ao Parlamento sobre projetos concluídos durante os seus 4 anos de mandato. No seu discurso sobre o Estado da Nação, na passada sexta-feira, o presidente Chakwera salientou o sucesso de vários projetos que, segundo os deputados da oposição, nunca existiram. No entanto, na sua declaração em vídeo divulgada na quarta-feira à noite, Chakwera disse que iria esclarecer os seus comentários na sexta. Lameck Massina reporta a partir de Blantyre, aqui com a narração de Ana Guedes.
Order in the house. Everyone should go back to your seats.
O caos começou depois de um deputado do Partido Democrático, o progressista Samir Suleiman, ter dito ao Parlamento que o presidente devia ser destituído por ter mentido na Assembleia. Suleiman reagiu ao discurso do presidente Chakwera sobre o Estado da Nação, proferido na última sexta-feira no Parlamento, em que sublinhava o êxito dos projetos da sua administração. No seu discurso, por exemplo, o presidente Chacoera mencionou vários distritos onde, segundo ele, a sua administração tinha construído casas para os agentes da polícia. No entanto, algumas autoridades distritais disseram aos meios de comunicação social locais que as casas para a polícia mencionadas estavam apenas ao nível das fundações. Suleiman disse ao Parlamento na terça-feira que este facto fez com que as pessoas perdessem a confiança no presidente e no seu gabinete.
Por isso, segundo o vice-presidente, o povo de Blantyre City South East exige que o presidente apresente a sua demissão imediatamente. Caso contrário, esta Assembleia deve avançar para o impeachment do presidente que veio dar a esta Assembleia histórias falsas.
As observações de Suleiman não foram bem aceitas pelos deputados do lado do governo, como o deputado Christopher Manja, que se levantou do seu lugar e atirou o casaco irritado. O comportamento de Manja não divertiu a segunda vice-presidente do Parlamento, Aisha Adams.
Não se pode tirar o casaco aqui ameaçando os outros. Por essa razão, invocou a secção 105 contra si. Sargento de armas, quero que ele abandone o hemiciclo. Voltará ao fim de 3 dias. Assim o determino.
Ai, Russo!
No entanto, o caos aumentou quando o deputado suspenso, Manja, apoiado por 3 colegas, se recusou a abandonar o Parlamento, obrigando a presidente Adams a interromper abruptamente as deliberações.
Senhor deputado do Círculo Eleitoral de Salima Sul, não me pode ameaçar. Eu tomei uma decisão, tenho de sair. As suas ameaças não vão pegar. Honorável. Senhores deputados, suspendo a sessão por 30 minutos. Assembleia suspensa.
For 30 minutes, House suspended.
Após o recomeço da sessão, Adams suspendeu também por 2 dias os 3 deputados que apoiaram a Manja na sua tentativa de desafiar a sua ordem. Adams também suspendeu por 2 dias o deputado Suleiman por ter abandonado o seu lugar em direção ao lado do governo para uma luta antecipada com os seus opositores. No entanto, o presidente do Malawi, Chacoera, afirmou que o que disse no Parlamento era verdade. Na sua declaração em vídeo, na quarta-feira à noite, Chacoera disse que irá esclarecer o conteúdo do seu discurso sobre o Estado da Nação na sexta-feira.
At 2:30 p.m. this Friday, February 21st,
às 14h30 desta sexta-feira, 21 de fevereiro, terei uma reunião no Facebook e no X com os jovens do Malawi para discutir a sua participação em mais de 500 desenvolvimentos nacionais que delineei no meu discurso sobre o Estado da Nação.
In my state of the nation address.
Além disso, o gabinete do presidente e do Conselho de Ministros anunciou esta semana que os ministros do governo vão realizar em breve reuniões públicas para esclarecer as declarações sobre os projetos de desenvolvimento mencionados no discurso de Chacoera.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Houve os sorteios dos quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça da CAF. Vamos começar já com os resultados desse sorteio para a Liga dos Campeões, jogos bem apetitosos. O inevitável Al Ahly, atual campeão do Egito, vai defrontar o Al Hilal do Sudão. Outra equipa do Egito, as Pirâmides, vão defrontar as Forças Armadas de Rabat de Marrocos. Este vai ser bom. Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastaila, tem pela frente outra grande equipa africana do Norte da África, Esperance da Tunísia. E o MC Argel, da Argélia, tem pela frente o Orlando Pirates, da África do Sul. Já na Taça da CAF, temos duas equipas argelinas frente a frente, Constantine e o União Desportiva da Argélia. Depois temos a equipa sul-africana do Stellenbosch contra o Zamalek do Egito. O ASEC, da Costa do Marfim, tem pela frente o Berkane de Marrocos e o Al-Masri do Egito. Vai defrontar o Simba, da Tanzânia. Primeira mão também, a 2 de abril. Segunda mão, a 9 de abril. Na página desportiva, vamos para a Liga Europa de Futebol. Hoje terminam os jogos de repescagem, os play-offs para os oitavos de final. Uma equipa portuguesa, o Porto, está em ação. Está de viagem a Roma. Na primeira mão, empatam um golo, tudo em aberto. Portanto, o treinador do Porto é o argentino Martín Anselmi.
Nosotros venimos aquí a Roma con posibilidades y con ganas de acceder a la siguiente fase, entonces no venimos aquí a Roma a ver qué pasa, venimos a Roma a clasificar.
Con gana, vontade de ganar, no están en Roma para pasear. Era Martín Anselmi, treinador do Porto.
Obrigado, João Santa Rita. Marcamos assim um ponto final a esta emissão de quinta-feira, 20 de fevereiro. Um abraço do Johnny Gill na sonoplastia, do Jean Faria na realização. Joe Gill, não Johnny Gill. Johnny Gill é cantor. Eu sou o Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão. Boa noite.